Quero colocar teu servo nas tuas mãos agora. Que, Senhor Deus, ele se transforme num instrumento do teu querer, num instrumento da tua vontade. Aquilo que o Senhor preparou para os nossos corações, seja a palavra que vai fluir dos lábios do teu servo. Que ele tenha unção vinda de ti. Nós profetizamos a unção divina sobre a vida do teu servo e sobre os nossos corações essa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Amém.
A graça e a paz, irmãos. Amém. Quantos querem algo da parte do Senhor essa noite? Diga glória a Deus. Quantos querem sair daqui transformados pela palavra do Senhor? Digam amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar com todos uma palavra que sobre um tema que Deus tem falado muito comigo. Pode colocar o tema da nossa ministração de hoje, que é nós vamos falar um pouquinho sobre nossas emoções. As emoções, elas fazem parte, compõem a nossa alma. A nossa alma é composta pela mente, vontade e emoções. Então as emoções são os sentimentos. As emoções, nós não podemos evitá-las, nós temos que conviver com elas, mas a forma com que nós lidamos com nossas emoções podem nos fazer bem ou podem nos prejudicar. Então essa pergunta já está aqui para nós começarmos uma reflexão e eu gostaria que você lesse e já começasse a refletir. As emoções me ajudam ou me escravizam? Você pode dominar suas emoções ou elas te dominarão. E aí você pode virar um escravo delas. E isso só trazer prejuízo para vocês. Mas pastor, esse negócio está parecendo mais um assunto de livro de autoajuda. Isso não é muito espiritual. Ah, não é? Então nós vamos ler vários textos aqui que falam sobre isso. Irmãos, nós temos que entender alguns princípios também, que tem coisas que realmente são trabalhadas no nosso espírito. A conversão nossa mesmo, nos tornamos salvos, é no espírito. Isso é automático, é pela graça. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que converter a nossa alma todos os dias. Isso é um processo que leva toda a nossa vida. Nós temos que ter a imagem de Cristo em nossa vida, ter o caráter de Cristo. E isso nada mais é do que nós nos conhecermos melhor, conhecer os outros melhor, crescer a cada dia, aprender com as experiências, aprender a gente dominar nossas emoções. E nós vamos ver aqui como que isso pode se concretizar na nossa vida. Então quero convidar os irmãos, vamos ler alguns textos aqui, coloque Tiago 1,19, eu peço que os irmãos sejam bem ágeis aí na palavra, ótimo, já está aí. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Provérbios 19,11. A prudência do homem faz reter a sua ira, e é glória sua o passar por cima da transgressão. Lucas 6,31. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. Amém? Então, nós temos aqui vários textos bíblicos que eu poderia trazer muito mais, e nós vamos falar sobre outros que falam sobre as nossas emoções, nossos sentimentos. Pode passar, irmão. Então, nossos exemplos de emoções, sentimentos, está aqui, ó, alegria, tristeza, raiva, ansiedade, esperança, medo, surpresa, coragem, gratidão. Tudo isso são emoções. Hoje, quem usa aí o WhatsApp, né, alguns irmãos aqui usam, Tem os emoticons lá, né? Cada um simboliza um sentimento. Para a gente não precisar ficar digitando, você coloca lá uma carinha. Já sabe se está com raiva, se está com medo, se está em dúvida, enfim, se está espantado, se está surpreso. São as emoções. Todos nós convivemos com ela o dia todo. E tem algumas que aparentemente parecem ser negativas. Sim ou não? Medo, raiva, tristeza. Mas nós vamos aprender que, na verdade, não existe emoções negativas ou positivas. Todas as emoções cumprem um propósito específico. Ou você acha que Jesus não sentiu raiva também? Sentiu. A gente ter emoção não é pecado, irmão. A Bíblia diz até para a gente irais e não pequeis. Nós podemos irar, podemos ter raiva, porque isso é uma emoção. Agora, o que a gente faz com a emoção, aí sim nós avançamos para o pecado. Aí sim nós avançamos para prejudicar alguém. Então, pode seguir, irmão. Vamos bem rápido, tem bastante slide. Nós não podemos evitá-las, mas nós podemos gerenciá-las, dominá-las. Elas virão. Elas estarão aí presentes, não tem como evitar, mas eu posso decidir dominar, gerenciar. Eu saberei lidar com a situação da melhor forma possível, sem me prejudicar e sem prejudicar as pessoas, sem trazer prejuízo. Exemplo, pode seguir, irmão. Qualquer um pode zangar-se. É errado ficar zangado, irmãos? Sim ou não? Estão em dúvida, os irmãos estão em dúvida. É errado a gente ficar com raiva? Não é, é uma emoção. Nós somos humanos. Quando acontece alguma coisa que nos contraria, a gente fica com raiva. Você não tem escolha. Você escolhe ficar com raiva ou não? Não escolhe. Isso aí está na sua natureza. Então, vamos começar a dispor de partida. Porque um dos maiores erros é a pessoa querer fugir das emoções. Ou então fazer de conta que elas não estão que não está acontecendo com você. Fugir delas, isso é um erro também. As emoções nossas, nós precisamos considerá-las e tratá-las. Não nos esconder delas. Para poder resolver. Então, aí um exemplo. Qualquer um pode zangar-se. Isto é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil. E aqui é onde a gente tem que extrair as lições para nós, que nós vamos discutir hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre inteligência emocional. Talvez muitos já ouviram falar nessa expressão. Quem já ouviu falar de inteligência emocional? Poucos irmãos. Hoje você vai ouvir, é uma frase muito usada nas empresas, aí no mundo secular, inteligência emocional, mas se aplica a nós. É eu ser inteligente emocionalmente. E nós temos o maior exemplo de alguém que foi inteligente emocional no maior nível possível, que foi Jesus Cristo. Tanto que tem livros de autoajuda de pessoas espíritas, até ateus, que não creem na divindade de Jesus, mas eles acreditam que Jesus foi uma pessoa que tinha um alto nível de inteligência emocional. Eles reconhecem Jesus na parte humana, acima de muitos outros. Tirou a espiritualidade, mas a inteligência emocional de Jesus fascina todos, mesmo quem não acredita em Deus. Quanto mais a nós, e é com ele que nós vamos aprender hoje. Amém? Vamos seguir. Como eu disse, não existem emoções ruins ou negativas. Todas cumprem um propósito. Nos ajudam a lidar com o mundo e seus perigos. Nos ensina algo sobre nós mesmos e sobre a situação que estamos vivendo. A emoção é uma importante fonte de informação para nós. Não podemos desprezá-la. Irmão, sentir medo é algo ruim? Não necessariamente. O medo nos protege. O medo nos protege a nossa integridade física. Se eu tenho medo de altura, eu não chego perto do precipício. Me protege. Se eu tenho medo de cobra, eu não chego perto. Ela não me pica. E assim por diante. quando eu estou angustiado, isso é ruim? Essa é uma emoção ruim? Não necessariamente. A angústia é um sinal para o seu cérebro de que tem algo te incomodando ali dentro, que você não está satisfeito com alguma coisa, e que se você não resolver, você vai continuar mal. E tem doenças que, físicas, as pessoas ficam doentes por questões da alma, das emoções, são as doenças psicossomáticas, né, que os médicos dizem. A pessoa não trata um problema, uma ansiedade, aquilo vai corroendo, não trata, não quer expor, não quer falar, corre, despreza, quer fazer de conta que não está acontecendo, mas está. Daqui a pouco a pessoa está doente, literalmente, e às vezes morre, porque não soube lidar com as emoções. Portanto, emoções, se bem gerenciadas, vamos lá, irmão. Emoções, se bem gerenciadas, vamos lá, nos protegem dos riscos, iluminam o nosso juízo, nos ajuda a decidir melhor, reforçam o nosso sistema imunológico. Quando a gente está bem emocionalmente, nós estamos bem fisicamente, geralmente. Nos conduz a tomar decisões sábias. Então, as emoções são parceiras nossas. Elas vão nos ajudar em algum grau. Sejam aquelas consideradas negativas ou positivas, todas elas de algum modo vão nos ajudar. Basta eu saber gerenciar. Agora, se eu não souber gerenciar, aí eu vou ter problema. Aí acontecerá tudo ao contrário. Aí eu terei... Olha só, se mal gerenciadas, nos leva a passar por situações difíceis, nos leva ao estresse, nos envolve em conflitos, traz sofrimentos psicológicos e físicos, nos deixam doentes. Tudo isso quando a gente não sabe lidar com as emoções, quando a gente gerencia mal. Por que alguém fica estressado? Porque não está gerenciando a ansiedade, a preocupação, a angústia, a dor, os conflitos. Por que nos envolvemos em conflitos? Geralmente porque nós não administramos nossas emoções. E aí eu firo alguém, eu coloco uma palavra no momento errado, eu me zango, mas eu não zango com a pessoa certa, ou do modo certo, ou na proporção. Geralmente a gente erra na proporção, aí a gente fala besteira, aí o conflito vem, nos deixam doentes, como a gente acabou de dizer. Vamos em frente. E aí, irmãos, eu quero... Aí eu entro... Pode passar, irmãos, esse aí já falamos. Aí eu entro na... Eu quero trazer aqui uma definição de inteligência emocional, para a gente entender bem. E aí você vai saber hoje se você tem uma boa inteligência emocional ou não, porque nós vamos fazer um teste aqui juntos, amém? Quantos querem fazer um teste aqui? Amém! Porque quem não tiver bem, a partir de hoje, vai começar a ficar, amém? E coisas vão acontecer na sua vida e você vai experimentar uma mudança, uma transformação. Então, inteligência emocional é sua habilidade de reconhecer e entender emoções em você e nos outros, bem como a sua habilidade de usar esse entendimento para gerenciar seus comportamentos e relacionamento com as outras pessoas. Basicamente é o seguinte, é a forma com que você lida com as suas emoções e com as dos outros. Não basta você saber gerenciar só as suas. Você tem que saber lidar com as emoções dos outros também, porque elas te afetam. Eu preciso conhecer o que está passando com o irmão. Por que que aquela emoção está acontecendo com aquela pessoa naquela proporção? As pessoas que eu me relaciono, eu preciso entender o porquê que elas estão com aquela emoção naquele determinado momento, qual a minha forma de gerenciar isso. Então é essa habilidade. Irmãos, nós nos relacionamos o tempo todo. Na família, o marido precisa conhecer suas emoções e da esposa, porque senão vai ter conflito. Porque é conhecendo o outro que a gente passa a ser mais tolerante, mais longânimo, mais manso. No relacionamento com os filhos, no relacionamento entre líder e liderados, eu preciso me conhecer, porque senão eu vou tomar decisões erradas, injustas, equivocadas. As pessoas estão ficando insatisfeitas, feridas, muitas vezes magoadas. Às vezes a gente comete injustiça porque a gente tem certeza que eu estou certo, mas eu não vi pela perspectiva do outro. Eu preciso colocar o óculos da outra pessoa para tentar fazer esse exercício de como a outra pessoa está enxergando a mesma situação. Isso é inteligência emocional. Eu posso estar errado. Talvez tenha algo que explique a emoção dessa pessoa. Talvez tenha algo que explique por que da raiva dessa pessoa. Talvez explique por que ela se dirigiu a mim dessa forma. Isso é ter inteligência emocional. Pode seguir, irmão. Há uma pesquisa que revela que o nível de inteligência emocional de uma pessoa impacta em 58% da performance dela. O que isso significa? Se você não tiver uma boa inteligência emocional, dificilmente você será bem sucedido. Você terá uma boa performance em qualquer área, irmãos. Profissionalmente, dificilmente você será um bom profissional se você não tiver uma boa inteligência emocional. Dificilmente você será um bom pai de família, um bom esposo, um bom líder, um bom pastor, um bom vizinho, em qualquer nível. Coloca o próximo slide, olha aqui. Pode dar mais um clique, irmão. Até o final. Ali. Nós precisamos dessa inteligência. Então é uma pesquisa. Aí eu te pergunto, como é que está o seu nível de inteligência emocional? Porque tem gente que não é bem sucedido profissionalmente, ele culpa Deus e o mundo menos ele. Ele não se enxerga ainda. E talvez o problema está na pessoa. Mesma coisa casamento, mesma coisa relacionamentos. Tem pessoas que não têm amigos. Por que será? Será que estão todos errados e só aquela pessoa que está certa? E às vezes a pessoa nem reconhece as próprias fraquezas. A gente vai ver isso aqui. Para você ser um bom vizinho, você tem que ter inteligência emocional. Porque senão você vai brigar com ele. Ele vai botar aquela música alta. Tem aquele cachorro que não para de latir. Arruma encrenca, deixa esgoto correndo na frente da sua casa. E aí você tem que tolerar, porque você tem um valor que é ter um bom relacionamento com a vizinhança. Porque é ruim você não estar bem com o vizinho. Mas por outro lado, você tem uma raiva, tem uma coisa que está te ferindo, e aí você fica com essas duas coisas. E se você partir logo para a primeira impressão, você quer logo ir para os finalmente com ele. Esse cara não aprende, ele vai aprender uma lição. Só vai piorar a situação. Eu tive uma experiência com um vizinho antes de eu mudar lá para minha atual casa. Eu tinha comprado um terreno e tinha um muro já construído. E aí eu comprei o terreno já com muro, com tudo. Inclusive escolhi aquele terreno porque tinha um muro já. Era uma benfeitoria. Eu tinha outras opções e aquilo me ajudou a decidir. Aí depois que eu comprei tudo, o vizinho lá falou, eu quero receber um muro porque eu fiz aqui, a gente tem que rachar. Falei, não, aí eu comprei esse muro aí já com terreno, já está embutido no valor, você cobra do dono antigo, já paguei o muro para ele. Não, porque se não for assim, não sei o quê, eu vou bloquear a matrícula da sua obra na prefeitura e vai barrar tudo. O cara nem tinha me conhecido ainda. Eu ia ser vizinho dele quase pro resto da vida. O cara comprou uma briga comigo por causa, acho que de R$1.000, que ia ficar na época, não lembro quanto, ou 2.000. Será que esse cara foi inteligente emocionalmente? Pô, eu quero mais é estar bem com meu vizinho, isso não tem preço. Vamos conversar, vamos estudar, mas ele já chegou assim com o pé no peito. Eu falei, caramba, olha como é que eu já sou recebido. Nem mudei ainda. Aí é a hora que você, peraí, eu posso revidar, eu posso ir logo pro pau também, chutar o pau da barraca, mas aí só vai piorar. O cara é meu vizinho, ficar com rixa, rapaz. Daqui a pouco o cara está jogando lixo na minha casa, aí começa. Falei, não, eu vou amontoar a brasa na cabeça desse cara. Aí eu tratei ele bem, moço. Falei, olha, vê o que você faz aí, o que você acha justo. Eu expliquei, entrei em contato com a pessoa. No final eu passei algum valor, não era o que ele queria, mas nós fizemos um acordo. E aí quando a gente mudou, tratamos muito bem ele, a família. Resumindo, o cara passou a ficar meu amigo. Mas se eu não tivesse tido ali uma boa estratégia para lidar com essa emoção, eu queria mais soltar o pé no peito dele também. Injusto. Foi uma situação que eu estava sendo injustiçada. Eu já tinha pagado por algo e estava sendo cobrado de novo. Mas não compensa, irmão. Tem valores maiores, mais altos, que a gente tem que ponderar. Se fosse pela raiva, eu já teria tomado uma outra decisão. E na Bíblia, a gente tem exemplos de muitos homens de Deus que perderam grandes bênçãos por não saber lidar com seus sentimentos. Moisés não soube lidar com a sua ira e perdeu o direito de entrar na terra prometida. Você sabe, mas não custa repetir. Moisés falava com Deus face a face. Não teve nenhum homem na Bíblia como Moisés. Até hoje. Só que ele não entrou na terra prometida. Parece um contrassenso, não é isso? Mas é porque um belo dia, ele feriu uma rocha lá com raiva e mostrou uma insubmissão, uma rebelião com Deus. E por causa dessa ira, ele perdeu o direito de entrar. Ele chegou a ver, mas não entrou, não soube lidar com a emoção. Arão, irmão, né? Não soube lidar com a dúvida de quando Moisés voltaria e caiu ao fazer o bezerro de ouro. Moisés subiu para o monte para receber as tábuas da lei, estava demorando demais, e Arão ficou impaciente, ficou na dúvida se Moisés tinha ou não tinha morrido, pelo sim, pelo não, ele com o povo decidiu fazer um bezerro de ouro. Atraíram condenação para eles. Geazi não suportou a ganância e pegou a lepra de Naamã quando aceitou seus presentes. Havia uma recomendação do seu líder. Ele desprezou, não soube lidar com a emoção. Ananias e Safira, por causa da inveja, mentiram e morreram. Pedro, por não saber lidar com o medo, quase afundou no mar. Grandes exemplos de homem de Deus. E nós somos grandes homens e mulheres de Deus, amém? Estamos sujeitos a isso, irmãos, mas nós precisamos aprender, porque talvez nós estamos perdendo bênçãos por não saber lidar com as nossas emoções e sentimentos. Mas hoje nós vamos sair daqui aprendendo, amém? Então vamos para o que interessa. Características de quem não possui inteligência emocional. É a provinha. Vamos ver quem vai passar nesse teste hoje. Mas não se preocupa, no final tem recuperação, tá bom? A gente faz um trabalhinho final e todo mundo vai conseguir passar, vai sair daqui em nome de Jesus com uma nova marca em sua vida. Primeiro, a pessoa que não possui inteligência emocional sofre por antecipação. Você já sofreu por antecipação? Aquela ansiedade de que algo ruim vai acontecer e fica preocupado e você já está sofrendo, a coisa nem aconteceu e quando passa o tempo você ficou sofrendo, angústia, quase entrou em depressão e depois a coisa nem se confirma. Ficou tudo bem, mas você perdeu lá meses, dias, ficou na cama, ficou ruim com os outros, mal-humorado. Sofreu por antecipação. Não sabe lidar com a ansiedade. Sofrer por antecipação é ficar ansioso e não saber lidar com ela. Salmo 94:19 diz, está aqui embaixo, está pequeno, mas eu vou ler. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Nos momentos de ansiedade a gente tem que ir para a palavra. Olha Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Assim que o crente tem que se comportar. Irmãos, o que o mundo aí chama de inteligência emocional, nós também chamamos de fruto do Espírito. E nós levamos vantagem porque com o fruto do Espírito dentro de nós, e só quem é nascido de novo tem ele, a gente consegue ser muito mais inteligente emocionalmente. Porque nós já temos o domínio próprio, a mansidão, a longanimidade, a paciência, o amor ao próximo. Então, se o mundo aí fora prega isso, quanto mais nós temos que ser exemplos, testemunhos. Jesus, mesmo sabendo do seu fim, cumpriu com êxito sua missão. Jesus sabia que dali 3 anos ele morreria, e morte de cruz, pregado. Mas em nenhum momento aquilo abalou ele e ele deixou de cumprir sua missão. Cumpriu sua missão com êxito. Em nenhum momento ele ficava reclamando, mas eu vou morrer daqui 3 meses. E agora? Lamuriano, e ansiedade? Pelo contrário, Jesus sabia. Imagine que você vai morrer daqui 3 anos, como é que você vai ficar? Você vai continuar cumprindo sua missão? Jesus foi isso. Dificilmente a gente conseguiria. Mas Jesus continuou até o Gólgota. Até lá na cruz, né? Ele falou, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Jesus estava morrendo e estava pensando nos outros. E curioso ali, ó. Jesus sabia que ia morrer pregado numa cruz. E assim mesmo ele foi escolher a profissão de carpinteiro. Você imagine Jesus pregando lá, irmãos. Qualquer coisa. Tudo que ele pregava, usava um martelo e um prego, ele lembrava da cruz. Assim que eu vou morrer. E ele lidava com isso. Isso não abalou seu ministério. Ele cumpriu com êxito sua missão. Então, quem sofre por antecipação é uma característica que não possui inteligência emocional. Temos que colocar toda a nossa ansiedade, nosso medo na presença do Senhor, apresentar. Ele tem o controle de nossa vida. Amém, irmãos? Segundo, faz chantagem emocional. Faz chantagem emocional. O que, que é isso? Estratégia que usamos, nem sempre de modo consciente, para levar outras pessoas a fazerem algo contra a sua vontade. Isso é chantagem emocional. Então a chantagem emocional pode ocorrer lá no casamento. Os maridos sabem muito bem a chantagem emocional que a gente recebe às vezes, né? É triste. No trabalho, eu posso sofrer chantagem emocional, eu posso fazer chantagem nos negócios. Tem gente que só fecha negócio na chantagem emocional. Explorando a emoção da pessoa. Colocando a pessoa contra a parede, no ambiente familiar, mesma coisa. 1 Tessalonicenses 4,6, irmão, abre aí rapidinho. Vamos ver o que diz a palavra. 1 Tessalonicenses 4,6. As crianças já aprendem a fazer chantagem emocional. Uma das primeiras coisas que eles aprendem, os bebês. O que você acha que é o choro? O choro é uma chantagem emocional. Dana Berraz, Belá, porque ele está querendo alguma coisa, quer fazer chantagem. E até ele conseguir, ele não para de chorar. A gente já nasce assim, mas a gente, muitas vezes adulto, a gente continua como esse bebê. 1 Tessalonicenses 4,6: ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. A tradução que eu li em casa, pode deixar, irmão. Diz, ninguém defraude o seu irmão. Defraudar, enganar, é chantagem emocional. Quem faz chantagem emocional é um apelão. É porque não tem segurança. É porque está faltando dominar suas emoções. Age com base na vingança, na justiça própria. É alguém que não tem inteligência emocional. Não vai ser bem sucedido. Pode... É fria. Sai dessa, irmão. Sai dessa, irmã. Amém? Obrigado pelo amém, apóstolo. Tive um amém aqui. Vamos pra frente. Terceira característica de quem não possui inteligência emocional. Habitualmente supergeneraliza as pessoas ou circunstâncias. O que, que é isso? Usa palavras, frequentemente utiliza essas palavras mágicas aqui. Você. Em qualquer discussão, mas porque você, porque você, porque você, porque você, porque você, nunca é ela mesma. Conhece alguém assim? Ou então usa uma palavra sempre, do tipo, você sempre faz isso. Geralmente, lá em casa acontece isso às vezes, no meu casamento, não sei se nos irmãos acontece. Não, mas você sempre faz isso, amor. Mas olha, tem que ser sempre, mas é que a gente super generaliza, não é sempre, é que você quer machucar a pessoa, você quer é marcar, não tem inteligência emocional. Então a palavra nunca, você nunca me ouve, eu nunca sou ouvido aqui nessa casa, nunca você pede minha opinião. Irmão, essas palavras generalistas machucam. são injustas, ou tudo, você reclama de tudo. Nada está bom. Supergeneraliza. Ou então nada. Nada que eu faça te agrada. São só extremos. Irmãos, nos nossos relacionamentos, nós temos que ter brandura, temos que ter senso de justiça. Isso magoa as pessoas. Quantas vezes, assim, a gente vai fazer uma DR lá, né? O assunto é pequenininho. Mas por causa de uma palavra dessa, aí o trem transforma e vira uma terceira guerra mundial. É ou não é? Paulo está rindo ali que não para. Vamos para frente. Faz conclusões precipitadas. Atos 19. Abre para mim, meu irmão. 36, rapidinho. Pessoa que faz conclusão precipitada é um indício forte de que não tem inteligência emocional. Ora, não podendo isto ser contraditado. Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente. Ou nada façais precipitadamente. Pode voltar. Então, a questão é a seguinte. Antes de fazer uma conclusão, nós temos que fazer algumas perguntas. Já analisou todos os prós e os contras? Já checou todas as informações? Porque às vezes a gente já faz uma conclusão com base em apenas uma informação. Ou então em apenas uma fonte. Já checou todas as fontes? Porque fulano disse isso, você já concluiu? Ouve o outro fulano também. Às vezes um filho faz arte, você vai cobrar e fala, ah, mas é fulano. Você já vai com a vara bater no outro lá, nem ouviu a versão dele. Ouve também a outra parte. Avalie os prós e os contras daquela conclusão. Pense. Avalie as consequências de cada situação. Dá mais um clique aí, irmão. Jesus sempre procurava ouvir todas as informações e versões antes de tomar uma atitude. Jesus era assim. Ele fazia perguntas do tipo, o que as pessoas dizem que eu sou? Ele estava interessado no que as pessoas sabiam sobre ele. Ou estavam pensando. Aí os discípulos falaram, olha, uns dizem que é Elias, outros que é profeta e tal. E vocês o que dizem? Ele queria saber por todas as fontes, por todas as informações. Porque Jesus precisava checar se sua missão estava sendo cumprida. E aquilo alinhava o rumo da missão dele. Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, né? Ele estava ali na cruz, as pessoas crucificando ele, mandou ele para a cruz, soltaram Barrabás, deram vinagre, as pessoas ali em tom de brincadeira, rindo do Senhor, e aí Jesus com tudo isso diz assim, Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. Tinha todos os motivos ali para se sentir injustiçado, se irar com as pessoas, vamos embora daqui, seu bando. Jesus, Pai, perdoa, eles não sabem. E realmente não sabia. Essa era outra versão. Ele tinha informações que as pessoas não tinham. E por isso ele não ofendeu ninguém. Ele não tomou conclusão precipitada. Naquele episódio da mulher adúltera, Jesus falou, todo mundo querendo apedrejar. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Era a segunda história que as pessoas não sabiam. As pessoas só estavam olhando. É uma adúltera, tem que matar. Aí Jesus deu uma segunda e só falou, não, é uma pecadora e precisa de arrependimento e ela vai ser salva. Tem uma história. Irmãos, nós, quanto prejuízo nós temos por tomarmos conclusões precipitadas. Fala a verdade. Pensa na sua vida, quantas conclusões precipitadas você tomou e você teve algum prejuízo no seu casamento, no ministério. Tem gente que fala, olha, eu não vou mais nessa igreja porque lá ninguém me cumprimenta. Tomou uma conclusão. Viu um lado da história. Aí você pergunta, irmão, você já cumprimentou alguém? Não, nunca. Só cumprimento se alguém vir primeiro. O outro lado da história é essa. Você quer algo que te façam? Faça você primeiro. Seja o líder que você quer, ter. Seja o amigo que você quer ter. A gente sempre está esperando dos outros. E a gente toma conclusão precipitada. Ah, eu vou para outra igreja porque essa aqui não dá, essa aqui não sei o que, não sei o que. Chega lá, todo o mesmo problema, ou pior. Conclusão precipitada, e depois às vezes fica até com vergonha de voltar aqui. Aí descobre, puxa, como era bom lá, agora que eu vi. Pois é, agora você saiu. Quantas pessoas estacionam no ministério? Ou então, por não ter inteligência emocional em alguma situação, caem vários degraus que custaram anos. E aí tem que voltar com o rabinho no meio das pernas. Eu errei, eu peço perdão. Pois é, mas agora você vai ter que começar aí de baixo. Olha o prejuízo. No casamento. Quantos casamentos falidos, quantos divórcios por conta de conclusões precipitadas. E aí depois que passa o calor do momento, depois que já falou cobras e lagartos para o outro, que já julgou, que já fez tudo. Ah, perdão. Eu não queria ter falado aquilo, mas já falou. A consequência está aí. A consequência está aí. E às vezes a gente nunca mais repara aquele dano causado por causa de uma conclusão precipitada. É ou não é verdade, irmãos? Então, eu lembrei até de uma historinha que disse que tinha um viajante um homem no deserto, caminhando, estava meio perdido no deserto, estava com muita sede mesmo. Aí ele avistou um cara que estava com um camelo viajando e tal. Pelo amor de Deus, você tem água? Eu dou todo o dinheiro que eu tenho por uma garrafa de água, um copo de água. Aí o viajante falou: Salim não ter água, ter gravata. Ter gravata de todas as cores. Não, não quero gravata coisa nenhuma, eu quero água, rapaz. Salim só ter gravata. Aí foi embora, desprezou. Continuou com sede, viu o outro na mesma situação. Perguntou: você tem água? Não tenho água, só tem gravata. Que gravata que eu quero com gravata? Nem analisou, não procurou saber. Mandou o cara embora. Continuou caminhando, já estava se arrastando no deserto, quase morrendo assim. Aí ele viu um grande castelo no meio do deserto, com um muro. Mas lá dentro ele viu que tinha cachoeira, tinha água, tinha as pessoas. Ele falou: é minha salvação. Chegou lá na porta, bateu, viu o porteiro forte, grande. Falou: olha, o que você quer? Rapaz, eu só quero água, eu dou tudo que eu tenho, está aqui meu dinheiro. Aí o cara falou: olha, a gente tem água aqui. Mas só entra quem tiver uma gravata. Não analisa. Já toma conclusão precipitada. Vamos seguindo. Quinta característica. Julga as pessoas muito rapidamente. Temos o hábito de rotular as pessoas. Rotular é você logo ter uma impressão da pessoa e falar: olha, fulano é assim. Fulano é assado. Você vê, você mal conheceu a pessoa, você já tem um rótulo, você já dá um nome para aquela pessoa. Mas como fulano é chato, como fulano é parecido. Mas olha, fulano é falso, é uma falsidade. Mal conhece, a gente já rotula a pessoa. Erramos muito porque julgamos rápido demais. Fazemos inferências muito rapidamente, julgamentos. Abra sua Bíblia em João 7:24. Vamos ver o que a Bíblia diz. João 7:24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. A reta justiça não vem na primeira impressão, não vem na segunda impressão. Você tem que conhecer as pessoas. Quantas pessoas assim, você tinha uma impressão e depois que você começou a conviver com ela e ter um relacionamento, você disse assim: puxa, eu não imaginava que essa pessoa era assim. Como que é diferente? As emoções nos enganam, as aparências, irmão, nos enganam muito rapidamente. E aí a gente toma decisões, a gente rotula as pessoas, a gente barra um relacionamento, uma amizade. Vou ter que contar outra ilustração aqui também, em relação a isso. Alguns irmãos já conhecem, mas eu vou contar, alguns não conhecem, tenho certeza. O homem estava lá na estrada, dirigindo, numa estradinha de Cindy City e tal, aí de repente vem uma mulher desgovernada, assim, com o carro acambanhando em cima dele, tira uma fina dele, e ele, olha que mulher barbeira, quase que bate em mim, e aí, se não bastasse, a mulher passando do lado dele assim, ainda grita para ele assim, porco! Aí ele, vaca! Que mulher atrevida, além de quase me bater, ainda me xinga. Aí nisso ele vai, mantém a velocidade, depois na curva ele vê uma manada de porco na estrada. Quase se mata por causa dos porcos. A mulher querendo avisar ele dos porcos, e ele xingou a mulher de vaca. As impressões, irmãos, nos enganam. Como que a gente julga rápido? Vamos para frente. Outra característica de quem não possui inteligência emocional: perde a racionalidade, o controle, o domínio próprio, muito fácil. Nunca tome uma atitude debaixo de ira ou com sangue quente. Isso vai te trazer um prejuízo muito grande. As consequências e os desdobramentos podem ser muito piores. Irmãos, quem tem inteligência emocional não perde a racionalidade. A racionalidade é a razão. A pessoa perde a racionalidade quando ela, ninguém mais reconhece ela, nem ela mesma. Ela entra numa situação e fica totalmente descontrolada. Quem anda no trânsito aí vê essas experiências direto, né? Às vezes, irmãos, por nada, por um palavrão, por um gesto de um dedo das mãos que vocês conhecem, um mata o outro. Perde o controle por isso. Acabou a paciência, o domínio próprio. A gente não entende mais o outro, a gente não é tolerante. A gente está com o nervo à flor da pele. Gálatas 5:23. Abre rapidinho aí, irmão. Estou dando os textos para nós vermos, irmãos, que tudo isso aqui é algo que está na palavra e nós temos que entender e praticar. Gálatas 5:23. Contra essas coisas não há lei. Bota mais uma aí, vamos ver. É o... Não, vai no 22, vamos ver. Mas o fruto do Espírito é amor, o gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. É isso mesmo. Mansidão, temperança, domínio próprio. Está lá no fruto do Espírito. Então... nós temos que manter nosso equilíbrio. Quantas vezes a gente desequilibra por pouca coisa e a coisa fica muito pior. E aqui eu tenho mais uma ilustração e prometo que é a última, tá, irmão? Vocês não gostam de ilustração, já percebi. Tinha um irmão, quer dizer, estou falando outra ilustração, agora eu essa aqui. Tinha uma pessoa passando na rua assim, andando aqui na calçada, e de repente veio um outro rapaz e esbarrou nele assim, falou, rapaz, que é? Você é cego, rapaz? Cego é você? O que, rapaz? Vem, parte para dentro. Começou a brigar, começaram a se embolar, foram pro chão, e aquela briga toda e tal, aí um conseguiu dominar o outro, puxou um punhal da calça aqui, e aí já ia para matar o outro, aí aquele que ia morrer falou, ô Senhor, a ti entrega o meu espírito. Aí o que estava com o punhal na mão, ué, rapaz, você é crente? Aí o outro falou, rapaz, eu sou. Ô, rapaz, então pai do Senhor, eu também sou. sétima característica: não faz o espelhamento eficaz. O que, que é isso, pastor? Quem não possui inteligência emocional não faz o espelhamento eficaz. Espelhamento é o seguinte: é você sempre pensar que pode ter uma segunda história para aquilo que você está vendo, para a circunstância que você está presenciando. Sempre pode haver uma segunda versão, sempre pode ver uma outra forma de olhar. Isso é espelhamento. Porque logo a gente tem uma primeira história, mas pode haver a segunda. Por exemplo, irmão, ó, seu filho tira nota baixa na escola, presta atenção aqui em mim. Seu filho tira nota baixa na escola, aí você pega o boletim assim e fala: olha, esse menino é um sem vergonha, não estuda, fica o dia inteiro na TV, no tablet, só quer saber de jogar bola. É por isso que eu estou falando, esse menino... Essa é a primeira história, mas pode ter outra. O seu filho pode ter um distúrbio de aprendizado, né? Um déficit de atenção, melhor dizendo. Precisa ir ao oftalmologista, pode ter uma deficiência visual, pode ter um distúrbio do sono. Tudo isso prejudica o rendimento. E, no entanto, você já chegou julgando seu filho. Você não foi querer entender por que acontece aquilo. Você não foi falar com os professores. Você não foi verificar se outros alunos estão com a mesma dificuldade. Isso é o espelhamento. Coloca outro não, irmão, porque eu vi que a minha animação não está funcionando aí, né? O pessoal já está lendo a resposta. Outro exemplo. Presta atenção nessa situação aqui. O liderado faltou ao discipulado sem avisar. O discipulador convocou o discipulado, o irmão faltou. Qual que é a primeira história que vem na cabeça do discipulador? Está vendo? Líder independente, insubmisso. Não liga, não quer nem saber. Isso aí não quer mais nem saber. Isso aí eu vou abandonar para lá. Essa é a primeira história. E é possível, não é, irmão? Se acontecer, é, mas pode ter outra história. Eu preciso fazer o espelhamento. Qual que é a outra história possível? Olha, pode ter ocorrido alguma emergência que impediu a presença da pessoa. E pode ou não pode ter ocorrido? Tudo pode ter uma explicação, irmão. Então a gente nunca pode julgar alguém, tomar uma decisão antes da gente ver uma outra história possível para aquilo. Isso lá no seu filho, com a sua esposa, com o seu esposo, no seu trabalho, na igreja. A gente tira conclusões muito rápido. Vou dar um último exemplo aqui. A esposa, maridos, quantos são casados aí? Diga amém. Ninguém disse misericórdia não, né? Quantos querem casar aí? Diga amém. Amém. Então os rapazes aí que vão se casar, ó, a esposa está muito irritada, intolerante, tá? Aquele dia, olha, ela tá amarga, tá? Olha, você não pode nem chegar perto. Primeira história do marido, né? Insensível, mal agradecida, tem tudo aquilo. Uma tola, mulher que não edifica o lar, precisa de um discipulado. Eu vou ligar para a discipuladora dela para botar ela no lugar dela. Essa é a primeira história. Qual que é a outra história possível? Está na TPM. Meu irmão, todo mês vai ter ali uns 4, 5 dias que você se prepara, tá? Vocês que vão casar. Ali não tem acordo. Se você falar, ofende. Se você não falar, ofende do mesmo jeito. Se você ficar quieto, ela se ofende. Mas se você falar, ela ofende também. Se você encostar demais, irrita ela. Mas se você ficar muito longe, ela vai ficar irritada, vai ficar reclamando. Irmão, nesse dia, você tem que ir pro pó e pedir para passar logo, entendeu? Não tem muito o que você fazer. Esse é o espelhamento. Agora, você vai querer comprar briga com essa mulher nesse dia? Você é doido, você vai arrumar confusão. Tá certo que as irmãs dão uma valorizadinha, né? Mas tudo bem, vamos dar um desconto. Esse é o espelhamento, irmãos. Então, Estão comigo? A gente sempre tem uma possível versão que você não enxergou. Não julgue. Quantas vezes a gente fere as pessoas, a gente machuca, já rotula, e aquilo que causa mesmo dano, muito pior. Porque a gente foi precipitado. Eu não ouvi, eu não colhi todas as fontes. Oitava característica, e é só até a décima, é rapidinho, tá? Não é até a trigésima, não. Não reconhece suas fraquezas. A pessoa que não reconhece suas fraquezas está com problema. Abre em 2 Coríntios 12:9, irmãos. Falta a essas pessoas autoconhecimento, a capacidade de reconhecer suas vulnerabilidades e não apenas as suas forças. Porque quando, irmãos, é importantíssimo a gente reconhecer nossas fraquezas, porque primeiro isso mostra humildade, isso mostra que você quer crescer. Nós crescemos com as nossas fraquezas quando a gente aprende a lidar com elas. As fraquezas são a oportunidade de nós desenvolvermos, de nós crescermos, de nós passarmos dos nossos limites, de nós superarmos. 2 Coríntios 12:9, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O poder de Cristo só pode habitar em você se você reconhecer sua fraqueza. Se você se achar forte, o poder de Deus não pode se aperfeiçoar em você. A glória de Deus não pode se aperfeiçoar em você. Portanto, eu sei que a gente não gosta quando alguém chega e diz: olha, você precisa melhorar nisso. Você tem dificuldade nessa área. Você tem dificuldade com orgulho, com inveja, com mentira. A gente não gosta. Só que aquilo ali é a chave para o seu crescimento, para a transformação da sua vida. E a gente não gosta dessa pessoa que faz essa crítica, não. Mas só faz essa crítica quem é seu amigo e quem quer seu bem. Porque quer ver você romper, porque aquele que quer ver você afundar, vai deixar mais que você não veja isso mesmo, para você continuar para o abismo. E eu sei, irmãos, receber crítica não é bom, não, mas nós temos que aprender com ela. Sempre existe algo bom, sempre existe uma reflexão para a gente fazer. Por mais, porque às vezes a gente recebe também críticas injustas. Vamos ser sinceros, você não concorda, mas mesmo nessa, irmãos, pare e pense antes de dar uma resposta. Pare e pense, olha, se abstraia, tente olhar com os olhos dos outros e diga assim: puxa, talvez fulano em algum aspecto tenha razão realmente. Talvez a minha forma de portar, de conduzir as coisas, levou a pessoa a pensar isso, e às vezes é isso que ocorre. Às vezes a gente dá a aparência daquilo. Eu não necessariamente sou aquele tipo de pessoa, mas quando a gente dá uma aparência, dá uma possibilidade para que alguém interprete, essa pessoa está correta. E nós temos que receber isso, irmãos. Então só os fracos crescem, podem ficar fortes. Amém? Nona característica de alguém que não possui inteligência emocional: não enxerga o outro. É egoísta, enxerga apenas para o seu umbigo, para o seu bem-estar, que é apenas a sua realização. Nós precisamos começar a enxergar o outro, a posição do outro, aprender a enxergar as situações com os olhos dos outros. Nós temos que fazer esse exercício, irmão. Quando você estiver num conflito, numa oposição de ideias, tente enxergar pelos olhos da pessoa. Faça esse exercício. Por mais que você já tenha sua convicção, deixa ela guardadinha aqui. E aí você faz o exercício: olha, deixa eu tentar enxergar da forma com que a pessoa está dizendo. Irmãos, quando a gente faz isso, às vezes a gente descobre uma outra perspectiva e a gente passa a considerar. A gente muda até de lado. É enxergar o outro, é considerar o que os outros dizem. A Bíblia está cheia de versículos, não coloquei nenhum, mas sobre humildade, sobre amar o próximo, sobre considerar o outro. No entanto, tem pessoas que tem muita dificuldade, não enxerga o outro, está preocupado consigo mesmo, não tem sensibilidade com o que os outros pensam. Deixa a pessoa falar, talvez você não concorde com ela, mas deixa ela falar, ela vai se sentir bem só de você de ela falar, de você ouvir. Depois tenta, se você não concorda, de uma maneira delicada, diga as coisas. Irmãos, as pessoas não se ofendem porque a gente é contra elas, as ideias delas, sabia? As pessoas se machucam pela forma com que a gente expressa nossas opiniões. Como a forma com que a gente se posiciona. Por exemplo, você nunca diga para alguém, presta atenção, depois eu vou criar os relatos aqui. Nunca diga para o seu esposo, para sua esposa, para o seu filho. Filho, não diga para o seu pai. Olha, você é tal coisa. Você é mentiroso. Eu estou dando exemplos aqui. Você é desorganizado. Você é preguiçoso. Irmãos, não diga isso. Isso fere as pessoas. Diga para a pessoa, olha, você está preguiçoso. É diferente de você dizer você é preguiçoso. Porque quando você diz você é, você está atingindo a personalidade dela, o íntimo dela. E a gente costuma rotular as pessoas assim. A pessoa cometeu um erro, eu já digo, está vendo? Essa pessoa é uma... Não, ela cometeu um erro naquela situação... Ela foi acreditada, mas ela não é uma pessoa assim. A forma com que a gente diz isso para a pessoa muda completamente a forma como ela recebe. Então, irmão, nós erramos muito na forma. Às vezes nós estamos corretos no conteúdo. Aquilo que nós estamos querendo dizer está correto. Só que a forma com que a gente diz estraga tudo, põe tudo a perder. É ou não é, irmãos? A última característica que eu quero trabalhar com os irmãos aqui. De quem não possui inteligência emocional, são pessoas inconstantes. As pessoas inconstantes. Um dia a pessoa está ótima, alegre, contando piadas. No outro reage de forma destemperada e se enfurece pelos menores motivos. É um alto e baixo. Você nunca sabe. É o famoso de lua, né? É pessoa inconstante. A pessoa não firma em nada. Nunca está equilibrada. Não firma ministerialmente. No casamento. É um alto e baixo. Você tem que... pedir a Deus para você pegar a pessoa no bom dia. Porque se for num dia errado, é o inconstante. Irmãos, o inconstante é uma pessoa que não sabe lidar com as suas emoções. Que não tem equilíbrio. Que não tem domínio próprio. Nós temos que ser um só, irmãos, em todas as situações. Efésios 4,14. Último texto que nós vamos ler hoje. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. O inconstante é um menino. Não cresceu, é imaturo. Por isso que a Bíblia diz que é menino. Levados em roda por todo o vento de doutrina. Qualquer coisa leva a pessoa para lá, vem para cá. Uma hora ela está aqui, outra hora ela está para lá. É um inconstante, fica... Pelo engano dos homens... que com astúcia enganam fraudulosamente. Qualquer pessoa que diz alguma coisa, ela acredita, ela... Irmão, inconstante, você tem que ter equilíbrio, sua vida tem que ser centrada. Senão você não vai passar credibilidade para ninguém. Você tem que ter uma coerência na sua casa, na educação dos seus filhos. Um dia você bate que quase rebenta o menino, outro dia você é omisso, displicente. O que passa na cabeça do seu filho? Ou das pessoas com que se relacionam com você? Ou na igreja? Uma hora está bem, uma hora não está bem. Uma hora está na igreja, outra hora está fora. Uma hora quer liderar, outra hora não quer. Inconstante. Precisamos de ajuda, irmãos. Todos nós estamos sujeitos a isso. As crianças são muito inconstantes. Mas tem uma diferença. A criança é um menino, que a Bíblia diz. O temperamento dele está em formação, as emoções estão em formação. Ele está num processo de amadurecimento de suas emoções, do seu caráter. Ele não tem, eu não tenho como exigir de uma criança a maturidade de um adulto. E tem pais que estão errando demais na educação dos filhos por conta disso, por não entender. Você tem lá um filho de 7 anos, só que para você ele é um adulto e você quer exigir as coisas dele como se fosse de um adulto. Olha, criança faz arte, viu? Toda criança faz arte. Fazer arte é da criança. E tem pais que a criança não pode fazer uma arte, que já vem com o chinelo, com a vara, mostra desequilíbrio emocional. Criança faz arte. A palavra de Deus diz que a gente tem que disciplinar os filhos em duas situações apenas. Quando houver rebeldia, e para combater a mentira, porque são as duas sementes de Satanás no homem. Rebeldia e mentira. O diabo é o pai da mentira. E a rebelião é o princípio de Lúcifer. Isso a gente tem que combater para a criança crescer na palavra. Então, seu filho rebelou com a sua autoridade, merece. Está mentindo? Também. Agora, arte, avalie. Você pode estar causando ferida dentro dos seus filhos. Criança quebra copo, tá? Suja, sobe na cama com o pé sujo, derruba treino no sofá. Tudo isso criança faz. E você fez isso. E é natural que elas façam. Você não tem um adulto de 8 anos, você tem uma criança. Bebês. Isso é ter inteligência emocional. Portanto, irmãos, o que eu posso fazer, pastor, para melhorar? Porque eu vi muita coisa aí que eu faço, eu quero corrigir. Basta nós termos atitudes como essa. Vamos para frente, mano. Já estamos encerrando. Precisamos aprender a administrar nossos sentimentos de maneira que não percamos as bênçãos do Senhor. Talvez as bênçãos estão retidas, estão paralisadas, esperando você romper em alguma área que você não consegue, porque você não soube lidar com suas emoções. É preciso treinar as emoções para suportar os piores sentimentos, sem ser dominado por eles. Os sentimentos que nós dizemos aí que são ruins, ou que a gente não gosta de ter, se a gente treinar e dominar, vai passar a ser bom. Nós vamos sair das situações mais facilmente. Precisamos treinar nossas emoções, não é fugir. Não fuja das suas emoções. Do seu medo, da sua raiva, da sua ansiedade, fazendo de conta que eles não estão presentes, porque isso causa doença, isso te machuca. Nós precisamos nos abrir, pedir ajuda, se você não puder encarar os problemas e resolver. Reflita com atenção sobre o que você vê, escuta, fala sobre as pessoas que estão à sua volta e perceberá que às vezes fica despercebido em ver o que não deveria, pensar o que não deveria, falar o que não deveria. Todas essas são situações que fazem com que a alma cometa erros absurdos. Portanto, irmãos, nós precisamos aprender com Jesus a desenvolver, a controlar nossas emoções, a gerenciar nossos sentimentos, a ter mais inteligência emocional, para você avançar, para você melhorar como homem, como mulher de Deus, como ministro da casa de Deus, como profeta, como pastor, como marido, como esposa, como pai, como mãe, como um bom profissional. Em todas as áreas, como um bom amigo, como uma pessoa confiável, inteligência emocional. A nossa performance, a nossa missão, ela só será completa, irmão, se a gente aprender com Jesus a ter inteligência emocional. aprender a lidar com elas, não fugir, mas dominá-las para o nosso bem. Em cada circunstância, procurar ter todos os olhares possíveis e procurar aprender com cada situação, não desprezar, não apenas murmurar, reclamar, culpar, mas fazer reflexão sempre. Nunca tome uma atitude, uma conclusão com raiva, com ira. Está irado, está com raiva? Vá passear, vai dar um tempo. Não fale na hora, porque senão você vai falar bobagem. É assim que a gente testa emoção, que a gente domina. Na hora da raiva, você vai ser irracional. Saia desse momento. Procure conversar no segundo momento. Toma uma água. Conta até mil. Faça esse exercício. Nunca discipline seu filho com raiva, com ira, irmãos. Isso é outro erro que a gente não deve cometer. Que a palavra diz sobre isso. Não provoqueis a ira do seu filho. Toda vez que você disciplina seu filho com raiva, com ira no seu coração, e geralmente é aquilo que a gente já quer dar na hora que acontece. Nós estamos movidos por justiça própria. Isso não opera a justiça de Deus. Toda resposta que a gente dá de supetão não opera a justiça de Deus. Quer conversar? Quer resolver o problema? Esfria a cabeça para você agir no espírito e não na alma, na carne. Quer disciplinar seu filho? Filho, vai para o quarto, daqui a pouco eu vou lá. Vai tomar uma água. Depois que você tomar essa água, vai refletir, pensa, verifique se ele enquadrou naquelas duas situações, rebeldia ou mentira. Vai lá, escolhe o versículo para você ler com seu filho. Aí você vai disciplinar seu filho. Eu garanto que vai ser muito mais proporcional. Vai ser muito mais justo. E seu filho, você vai aumentar a sua credibilidade com ele, porque ele vai ver, meu pai tem coerência. Meu pai não me bateu na primeira vez que eu errei. Me bateu na segunda porque ele me orientou e eu não cumpri. É diferente. Isso é ter tolerância. Isso é ter inteligência. Portanto, irmãos, talvez você esteja passando aí por alguns problemas na sua vida. Todos nós temos. Talvez é problema no casamento. Talvez é problema com os filhos. Talvez é problema profissional. Talvez é um problema ministerial mesmo, que você precisa se achar. Talvez é um problema consigo mesmo. Eu gostaria que você fizesse essa reflexão essa noite. Será que eu estou seguindo o exemplo de Jesus? Será que eu estou tendo inteligência para lidar com as minhas emoções? Para entender as emoções de com quem eu me relaciono? Para entender algumas atitudes que me aparecem? Para entender talvez palavras que alguém dirigiu a mim? Para entender talvez percepções que eu tenho, conclusões que eu tomo, que às vezes eu só estou vendo com os meus olhos, com os meus óculos, mas eu ainda não coloquei o óculos da outra pessoa. Talvez quando você fizer essa reflexão, você vai descobrir que você precisa melhorar, assim como eu. Deus ministrou no meu coração essa palavra, irmãos. E nós precisamos melhorar isso a todo tempo. Para nós sermos verdadeiros discípulos de Jesus, carregar o nome de cristão na nossa vida, no nosso coração, nas nossas atitudes, nas nossas palavras. As pessoas precisam ver Deus em nós, mas para as pessoas ver Deus, ver Jesus na sua vida, você tem que agir como Ele. É assim que as pessoas veem Jesus na nossa vida. É assim que nós vamos fazer a diferença na vida das pessoas. É assim que nós vamos marcar positivamente as pessoas. Você tem marcado as pessoas positivamente ou negativamente? Se você entendeu essa palavra e Deus falou contigo essa noite e você quer a ajuda do Espírito Santo essa noite para você romper em algumas áreas que você precisa, abandonar algumas práticas, algumas atitudes que ainda permanecem, eu gostaria que você ficasse em pé nessa noite e nós vamos orar.